jovempan.com.br. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pelos nossos aplicativos, é muito legal, você que está indo, você que está vindo. E você nos acompanha pela nossa AM620, pela melhor rede de rádios do Brasil. E pelo nosso portal www.jovempan.com.br. É bom ter você ao nosso lado e pelo nosso canal no YouTube. Bombando, é muito legal ter você ao nosso lado o tempo todo. Nosso canal no YouTube, você sabe, jp.com.br, jp.com.br/esportejp, jp.com.br/esportejp. E além disso, você pode mandar o seu vídeo, pequenininho, curtinho, para a gente colocar, encher o nosso telão, bacana, pelo nosso número no WhatsApp. 931-170-620. 931-170-620. É muito legal você mandando a sua mensagem pelo vídeo, curtinho, a sua pergunta, o seu comentário, a sua observação. A gente, sempre que possível, coloca a sua mensagem no nosso telão, nos nossos telões aqui no estúdio, no Alto da Avenida Paulista, em São Paulo. E ligando para cá, já está conectado, 28709707, 28709707, 28709707 é o nosso número para receber a sua ligação. E o prefixo em São Paulo é o 11-11-28709707. Esse é o nosso telefone para a sua participação, que é sempre muito importante. Estamos todos aqui. Mais uma vez, com o nosso Mauro Betti, ainda fazendo as suas conexões, vários computadores, essa coisa toda, muitos fios, sempre que ele chega, o nosso bombeiro civil da empresa o acompanha. Então nós temos sempre aqui a porta lá de fora do estúdio, dois extintores e dois bombeiros muito bem preparados, com seus ganchos, botas, enfim, todos atletas, porque tudo pode acontecer com as conexões feitas pelo Mauro Betti. Mauro Betti, o nosso Vampeta está aqui. Opa, José. Eu imagino. José Manuel de Barros.
Presente.
Que viu de perto ontem mais uma exibição do time do professor Marco Aurélio, porque estão dizendo que ele está treinando o time. Ele e o Ricardo Gomes. É um negócio espetacular. É incrível. O nosso Bruno Prado está aqui. Nilson César está conosco também. O nosso Flávio Prado. Estão todos aqui para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. E o 28709707 já está bombando aqui. Vou até atender o primeiro ouvinte. Depois nós vamos falar sobre o jogo de ontem, do São Paulo. Nós temos vários assuntos sobre a rodada do final de semana. Vamos falar sobre a convocação da seleção brasileira, que vai acontecer à tarde. Mais uma convocação do professor Tite. Você sabe, o Brasil fará os dois próximos jogos. Um jogo no Brasil, um jogo na Venezuela. O jogo no Brasil está marcado para o início de outubro, dia 6 de outubro, se eu não estiver equivocado, em Natal. E o outro jogo, no dia 10, será na Venezuela. Então, Bolívia e Venezuela, duas molezinhas, e o time do professor Tite vai passar com grande facilidade. Quem tem Tite, tem tudo. Atenção. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Odair São Bernardo do Campo, São Paulino.
Diga, Odair. Tá feliz, né, Odair?
Ah, não tá fazendo mais que obrigação, né, Vanderlei?
Ah, é verdade.
Sair dessa incômoda situação. Mas eu quero falar com você outra coisa.
Pode falar.
O que deixa a gente indignado, por que essa proteção ao jogador do Corinthians? Que é suspenso e não é. É e não é. Só porque é do Corinthians?
Que é isso?
Um abraço.
O que aconteceu?
Sei lá.
O que aconteceu?
Quem ele fala?
Será que é a história do Iago? Será o que que é? Não sei.
Igual de doping, deve ser. Não sei exatamente o que ele quis dizer, mas é que
os ouvintes... Mas o ouvinte sempre tem razão.
É, os ouvintes sempre têm razão. E tem uma sensação... Ele tem a sensação que o Corinthians é protegido.
Aí já é demais.
Aí é demais.
Não, é exagerar.
É o Fagner que não foi punido. É isso aí. É isso aí. Agora, há uma sensação de que o Corinthians é protegido. O Fred Júnior também está aqui, estava conversando com alguns entrevistados, bacana, ao telefone. Já... Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Celso.
De onde, Celso?
São Caetano do Sul.
Opa, Celso, torce para quem?
Eu torço pro... Era pro São Caetano, mas ele faliu agora. Torci pro Palmeiras.
E aí, qual é a sua mensagem?
Hoje, depois das Olimpíadas, nós vimos o futebol feminino. Muito agradou todos os nossos olhos do Brasil.
Sim.
Não existe a possibilidade de, se cada time da seleção do Campeonato Brasileiro poder fazer, ter que fazer um time de feminino. Você imagina uma preliminar como nos velhos tempos que se tinha as preliminares dos jogos, era tão gostoso de ver. Cansei de ir em estádio e ver as preliminares. Joga Palmeiras e Flamengo, por exemplo, no Anáhas, e a preliminar ser Palmeiras e Flamengo no futebol feminino.
Então, a gente já falou sobre isso, inclusive se falou sobre custo. Uma equipe sem grande entusiasmo, mas uma equipe normal de futebol feminino, por mês, hoje, giraria em torno de 100, 120 mil reais. Então, quero ouvir o Bampeta sobre
tem,
isso.
Diga, Bampeta. A gente tem essa parceria com o Corinthians.
Sim.
Né, jogamos o Campeonato Paulista, agora estamos jogando a Copa do Brasil, jogamos brasileiro. E é isso mesmo, 150 mil.
Tá vendo que eu tô
o
bem.
O Corinthians dá 75 mil e o Audax dá 75 mil para poder ter o time de futebol feminino.
E o próprio futebol feminino não é ainda não chegou a uma conclusão se vale a pena ter não essa ligação com os times, digamos,
é time
dos
de
homens
série A,
ou eventualmente times independentes. Tem, claro, pontos positivos, como qualquer coisa na vida, e pontos negativos. Eu vejo mais positivos que negativos. Mas muita gente do futebol feminino gostaria de se desvencilhar de alguma coisa independente.
Administração...
Claro, de outra coisa, pode até, entendi, eventualmente, se for, mas não necessariamente ser atrelado.
Entendi. E sobre isso, isso foi levado aos clubes, e os clubes disseram o seguinte, ó, a ideia é ótima, mas para nós não serve.
Então, porque mas isso é uma...
Porque nós estamos numa pindaíba e mais 150 mil reais para nós não dá. Se a CBF ajudar e pagar, estamos aqui abertos.
O clube de
Série
A...
Eu
acho que o clube seria A4, não A3. A3 é um pouquinho mais. Mas um A4 do Campeonato Paulista, ele gasta isso aí por mês.
Mas eu falo não só futebol feminino, eu sou a favor. Ah, tá. Eu sou a favor de, na preliminar de jogos, ter o sub-20 ou sub-17, porque. Sabe por que eu sou a favor? Porque eu fui descoberto.
Que acaba
assim,
de estragar os gramados.
Não, não, mas... não acaba nada, lá atrás não acabava. Eu tava treinando no juvenil, a torcida chegava cedo e falava assim: aquele menino do juvenil, Alex, o
Vampeta, no YouTube,
o Paulo Isidoro, é melhor do que os que estão jogando profissional. O Hélio dos Anjos foi obrigado a botar a gente, porque a gente fazia uma fumaça desgraçada na preliminar. E subimos.
O Brasil...
nunca acabou campo nenhum, viu, Bandeira?
Então, o Brasil...
Eles eram ruins.
O Barradão já está lá.
É uma fonte inesgotável de criação. Nós estamos criando preliminar depois do jogo principal. Isso acontece.
No Morumbi teve.
Acabou o jogo principal, começou a preliminar.
Mas isso é... E fica alguém mais
tipo? Não, não fica.
Aí todo mundo foi embora e teve um jogo. Tem campeonato brasileiro sub-20, não tem?
Você diz, boa.
Não tem campeonato brasileiro sub-20? Eles não colocam os jogos nas preliminares.
Amanhã até a final. Boa tarde.
Ei, quem fala?
Sebastião de Itaquera, tudo bem?
Fala, Sebastião.
O Bruno tá aí hoje?
Pode falar, ele tá ouvindo.
Eu quero saber, eu tô preocupado se nós vamos ter G4 ou G3. Pergunta pro Bruno se os times da América do Sul que vão confrontar com os brasileiros na Sul-Americana, se tem algum bicho papão lá ou se o brasileiro tem chance de ganhar e diminuir a nossa vaga no G4 para G3.
E aí, Bruno?
Esse negócio da vaga da Sul-Americana, é bom explicar direitinho, porque as pessoas confundem um pouquinho. Um time campeão da Sul-Americana brasileira, ele só tira a vaga do quarto do brasileiro, eventualmente, se ele não estiver classificado a Libertadores. O Flamengo, que é o time mais forte do Brasil no momento na Sul-Americana, se ele ganhar a Sul-Americana e ficar em segundo, onde ele está hoje no brasileiro, não acontece nada. Não mudam as vagas na Libertadores. Então, só se, por exemplo, Coritiba ganhar, aí ele tira a vaga do quarto colocado. Mas o Flamengo não tira nesse momento.
Mas que foi um tiro do pé, 2870-9707 é o telefone. 2870-9707 é o telefone para você participar. 2870-9707 para sua participação. Então vamos falar do jogo de ontem. Bacana. Deu São Paulo para cima do Cruzeiro, aliás, porque o Cruzeiro toma de pancada quando enfrenta o São Paulo, né? Não é isso?
Freguesão.
Agora o São Paulo tinha Rogério Ceni e Fábio, né? Que o Fábio não vai tomar gol de falta do Rogério Ceni.
Foi o goleiro que mais tomou gol do Rogério.
Então quero ouvir o Zé Manuel.
A exemplo do que ocorreu no domingo, o São Paulo foi bem no primeiro tempo, encontrou muito mais dificuldades. O Cruzeiro é uma equipe que marcava muito forte, tentava recuperar a bola no ataque. Contra o Figueirense, o São Paulo marcou lá na frente e impôs muitas dificuldades ao Figueirense. Dessa vez,
vez o Cruzeiro inverteu. Ele marcava a saída de bola do São Paulo. Mesmo assim, o São Paulo conseguiu se impor, fez um gol, mandou bola na trave e exigiu pelo menos duas defesas importantes do goleiro Rafael. Primeiro tempo do São Paulo, vitória de 1-0, placar justo, num golaço do Wesley, que fez duas boas partidas recentemente, quer dizer, um jogador que pelo menos nesse primeiro momento parece que vai se recuperando, e o São Paulo precisa recuperar muita gente para crescer no Campeonato Brasileiro. E também no jogo de ontem, a exemplo do que ocorreu, o time caiu no segundo tempo. A única chegada no ataque que eu me lembro do São Paulo foi no pênalti, né, na agressão do Manuel em cima do Chaves, e o Chaves perdeu o pênalti na sequência. Cruzeiro criou oportunidades, deu susto, o Alisson exigiu uma presença importante, muito mais erro dele na finalização, mas o Dennis estava lá e pegou, foi um outro jogador que me parece bem recuperado também, está crescendo a cada jogo, não é discutido como era anteriormente o goleiro Dennis. Ou seja, o São Paulo fez dois ótimos primeiros tempos nessas duas últimas partidas, caindo no segundo, mas fazendo o que precisava. Dois jogos em casa, duas vitórias em confrontos diretos contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora vai jogar duas partidas fora de casa e vamos ver o que vai acontecer.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Miguel de Capivari.
Fala, Miguel.
É o seguinte, Vanderlei, eu hoje sou um deficiente visual e eu trabalhava em farmácia 30 anos atrás, enxergava. Existia dois produtos que as pessoas usavam para animar, para jogar bola, que era o Reactivan e o Katowice. E esses remédios que esses atletas do Palmeiras e do Corinthians, que é o Arouca e o Iago, é remédio para curar doença, inflamação no joelho. Não é dopante, tá bom?
Obrigado pelo detalhe e pela informação. Obrigado, é da farmácia no interior, tem toda a cidade.
É, outra coisa. Qualidade de vida dele é maravilhosa.
Quero ouvi-lo, Bruno Prado.
O São Paulo fez um bom primeiro tempo, mereceu ganhar por 1-0 a primeira etapa, mas sofreu um pouquinho para criar. Ele teve um domínio maior do jogo, mas não conseguiu entrar muito na área do Cruzeiro, tanto que o gol foi de um chute de fora do Wesley e o Rafael não trabalhou tanto. Mas no segundo tempo o Cruzeiro foi um pouco melhor, né? Eu colocaria que o primeiro tempo foi um jogo para 1-0 São Paulo, segundo tempo foi um jogo para 1-0 Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu fazer o gol. O Dennis mais uma vez apareceu bem, aí teve aquele pênalti, né? O São Paulo mesmo jogando mal no segundo tempo, ou jogando menos que o Cruzeiro, teve uma chance de pênalti que o Chaves perdeu, né? Um pênalti totalmente fora do lance, né? O Manuel deu um soco no Chaves fora da bola, né? O São Paulo ali teve a chance de matar o jogo e não conseguiu. E o Cruzeiro logo depois, mesmo com 10, teve uma grande oportunidade. Então o São Paulo ganhou o jogo, o resultado importante, duas vitórias seguidas, mas pelo segundo tempo o resultado poderia ser outro, né? O Dennis segurou esse 1-0 pro São Paulo no segundo tempo.
E só uma coisa rapidinho, Vanderlei. O que jogou o tal do Rodrigo Caio,
muito,
especialmente
muito
no segundo tempo, foi uma grandeza, o melhor em campo.
E o nosso garantiu Mauro Betting, queremos ouvi-lo, Mauro. Gostei... São Paulo, do professor Marco Aurélio Almeida
Cunha. E do gol da raça, que tá aqui na tela. E de novo foi
assim que o professor Marco Aurélio tá treinando. Ele bate escanteio e corre na área para cabecear.
E olha que o Marco Aurélio Cunha cabeceando.
É espetacular, diga.
Ele ganhou um lance do Zé Manuel, mas não é essa uma outra história.
Mauro Beto.
O God of Raça, o Deus da Raça, o Wesley, ter jogado bem. São Paulo ter feito ótimas primeiras partidas. Não é difícil deitar. Segue o jogo.
Poxa, tá ganhando de novo.
Não.
Tem sangue de barata?
Vou te esperar lá fora, tá?
Isso. Opa!
Vou te esperar lá fora.
Tá bom, eu vou lá, vou rastrear.
Tá, de briga, Zé, tá certinho.
Opa, ali, tem uma briga lá.
Tava faltando a falar. O São Paulo jogou bem, como o próprio Zé destacou contra o Figueirense. Muito bem ontem contra o time de maior qualidade, que é o Cruzeiro. Fez 1-0. O Wesley teve duas jogadas muito boas, o time marcando direitinho. O Mena saindo bem pro apoio, nem tanto na marcação. Ótima partida do Rodrigo Caio. Velocidade com Cueva, com Kelvin, Chaves, uma presença muito boa, mesmo recuando a bola para o goleiro no pênalti. E no segundo tempo, eu enxergo mais mérito do Mano e do Cruzeiro em reequilibrar o jogo, buscar e quase empatar, né? Naquele lance, na infelicidade do Thiago Mendes, mas foi bem o Dennis, foi mal o Alisson, mas o São Paulo também perdeu o pênalti. Enfim,
entrega,
quase pessoal, entrega horrorosa. Mas é aquela, digamos, mudança de expectativa. Quando a bola, o Thiago fez a bobagem, eu falei, ih, olha lá, o São Paulo acaba de perder um pênalti, vai tomar um gol. Mas os deuses da bola gostam do São Paulo, né? Outros times talvez tomassem o gol, presença, inclusive o meu.
Marco Aurélio Cunha, São Marco Aurélio
e São Dennis garantiram. Aliás, Dennis de novo muito bem. A vitória mais do que justa do São Paulo. Não vai ser um time maravilhoso, não vai brigar pro G4, mas também não vai cair. Nem São Paulo, nem Cruzeiro.
Mas eu acho que o Marco Aurélio tá dando alô, proteção ao Ricardo.
Com certeza, em
boa
tudo.
Boa tarde.
Quem fala?
É Luiz São Gaetano.
Fala, Luiz.
O Vanderlei, que ele está ouvindo o ouvinte. O Corinthians é favorecido, é ajudado. O Corinthians era menino, tinha 61 anos.
O Corinthians sempre foi beneficiado pela arbitragem. E o Palmeiras que se cubra amanhã. Vai ser roubado. Qualquer coisinha, desarruma o jeito. Um abraço.
Tá vendo? Há uma sensação de que o Corinthians é protegido. Né? É uma coisa.
Choradeira.
É uma choradeira. Flávio Prado, quero ouvi-lo sobre São Paulo do professor Ricardo Gomes.
Ó, vocês estão falando a história do Marco Aurélio, mas a verdade é que ele tirou um pouco do foco de tudo que estava
acontecendo. Só em entrevista.
Isso ajuda um pouquinho.
O Gustavo não dava, né?
Não, isso ajuda. O time do São Paulo é um time limitado, é um time para não cair, o que é terrível para um time do tamanho e da importância do São Paulo, simplesmente brigar para não cair. E não é a primeira vez, em 2013 já esteve assim, ou seja, o time não cai de uma vez, ele vai caindo aos poucos, então o patamar do São Paulo desceu demais, e aí ele tem que procurar motivações específicas. 2013 foi buscar o Muricy, agora veio o Marco Aurélio, ajuda sim, é importante ganhar o jogo de ontem, mesmo que o empate fosse o mais correto, mas ainda tem muita coisa pela frente, tem muita coisa para acontecer. Vamos ver até onde vai o efeito Marco Aurélio Cunha e se o São Paulo vai conseguir se segurar, porque o time que está aí montado é um time mais para brigar para não cair do que para ficar lá em cima. Ou seja, vai depender do nível de ruindade dos outros. Então, ter que criar fatores, o São Paulo precisa dar uma reestudada na sua maneira de ser para que ele volte a ser o São Paulo lá de cima, não o São Paulo aqui de baixo. Mas, por hora, a curto prazo, ganhou dois jogos importantes, 6 pontos e deu uma aliviada.
E o nosso Nilson César?
Precisa de jogador bom, São Paulo. Isso aí que falta ao São Paulo. Jogador de qualidade. Jogador para o São Paulo montar uma equipe para disputar título, né? E o torcedor não sabe o que é título de verdade desde 2008. Ah, ganhou uma Sul-Americana. Meia boca. Uma Sul-Americana bem meia boca, meio tempo jogado ainda. Na verdade, título importante desde 2008. Há 8 anos o São Paulo não ganha um título importante. Então precisa de jogador. Não adianta Marco Aurélio Cunha, porque isso passa, né?
Mas isso é para ano que vem, né?
Não ganhou duas seguidas agora, São Paulo? Já perde domingo pro Atlético do Paraná.
Cresce a chance do São Paulo.
Vai ter que quebrar um tabu histórico. Nunca ganhou do Atlético lá em Curitiba.
Nunca venceu
o Atlético lá em Curitiba e não vai vencer domingo. É que nem o Botafogo, ganhou 3 seguidas, você acha que ia ganhar a quarta? Vocês estão loucos. Ganhou 3 e já foi um parto de ganhar 3 seguidas. São Paulo ganhou 2 e já foi um parto. Então, o time é muito fraco do São Paulo.
É fato.
Isso é uma realidade. Então você vê, o Palmeiras, o Corinthians.
Campeão do segundo turno.
O Corinthians perdeu um pouco aí da qualidade técnica, já está disputando 5º, 6º lugar do campeonato. Então você tem os dois melhores de São Paulo, Palmeiras e Santos. O que que eles têm? Tem times, tem um elenco bom. O Palmeiras dá com um elenco melhor ainda que o do Santos. Aí vão disputar a ponta. Não tem segredo esse negócio de futebol. Você tem um bom time, você vai disputar a ponta. Não tem. Pode. Aí não adianta falar, culpa do Cristóvão, ele que é o culpado. Coisa nenhuma. Tiraram todos os bons jogadores do time dele. Ninguém faz mágica. Nem o Mago Guardiola.
É, mas o Amis estava fazendo, ganhou duas.
Se você der o meu azulão pro Mago
começando
Guardiola,
a trabalhar bem. Aqui pela rede social, amigo, Mago. Os caras pergunta pro Nilson se tem bom time.
Mas é bom a gente fazer assim. É marcante. As pessoas gravam essas coisas.
Claro.
Então, nem o Mago Guardiola com o meu azulão lá de Sorocaba ganharia o título paulista.
Perfeitamente.
Entendeu? Não tem mágica.
Olha, sobre o São Paulo, que todo mundo falou, o Fred não falou.
Eu não falei,
né? Diga,
não,
Fred,
não.
Por favor.
Só tem uma dúvida. Um minutinho, Fred, por favor.
Pois não.
Nilson, São Paulo tem bom time.
Você é uma velha surda, você, eu já joguei a toalha.
Ontem a gente estava no Morumbi e a gente percebeu realmente o São Paulo no primeiro tempo conseguiu ter algumas chances importantes, chegar a incomodar o Cruzeiro, chegou ao seu gol, mas o segundo tempo foi incrível. Claro que o Cruzeiro melhorou, o Mano conversa muito e tentou mexer na sua equipe, mas o São Paulo caiu muito de produção, se arriscou muito em levar um gol no empate, não sei se teria força para reagir, para buscar um segundo gol o time do São Paulo, teve a penalidade que poderia dar uma tranquilidade maior, acabou perdendo o Chaves, mas o São Paulo me surpreende essa queda, né? Consegue um tempo só bom e depois acaba caindo de produção, tá dando sorte em alguns momentos de ou o goleiro defende, ou o Rodrigo cai numa noite atuando bem, salvando o time, mas não pode só depender disso, uma hora pode não dar certo, não sei se tem força para reagir o São Paulo.
Olha, o Ulisses Torelli, o Diogo Rossi, o Valdemiro de Alencar Vasconcelos, o Renato Gomes e tanta gente mais mandando mensagens pelo nosso canal no YouTube, que você sabe, estamos ao vivo com imagem, com áudio, com espaço para você participar. É o jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Esse é o nosso canal no YouTube para sua participação bombando e nós agradecemos e atendemos também os ouvintes 28709707. Tem um assunto no São Paulo, antes de virarmos a página, sobre a rodada do final de semana.
Tema,
São Paulo
tema.
Também estará em campo. Estão pedindo que vocês façam rápidos comentários sobre o que mostramos ontem à noite no fim de jogo, quando o promotor Paulo Castilho, o Márcio estava aqui, o Márcio Espímpolo, quando o promotor Carlos, Paulo Castilho falou que o Ministério Público pediu a prisão preventiva de vários integrantes daquele grupo organizado que invadiu o CT de São Paulo, agrediu, roubou materiais, essa coisa toda. E aí, entre eles, o ex-presidente, presidente da Independente, também da Dragões da Real, né?
Da Escola de Samba também.
Da Escola de Samba, enfim. As lideranças todas, por um pedido do Ministério Público, estão com um pedido de prisão preventiva, que foi para a mesa do juiz. O juiz é o desembargador, doutor Ulisses, que acompanha bem o futebol. Então ele vai avaliar se atende o pedido do Ministério Público ou não. Então nós vamos aguardar.
Tomara que atenda,
horas.
Hein?
Tomara que atenda.
Vamos, que dê uma canetada,
vamos aguardar as próximas horas para saber se ele vai decretar a prisão preventiva dos líderes daquela lamentável invasão no CT do São Paulo ou não. Tomara que ele perceba que, olha, é a hora de acabar com a esculhambação ou tentar dar um passo para acabar com a esculhambação. Sobre isso, Flávio.
Só um complementozinho.
Claro, diga.
Me fugiu o termo agora, não sei, para congelar os bens, sei lá, também dessas pessoas, né?
Isso.
Para ressarcimento
a conta bancária,
do que foi roubado, da invasão lá, quebraram o portão, roubaram materiais esportivos, bloquearam bens, carro, moto, comunicado
Detran.
Para pagar a conta
que fizeram lá.
É, exatamente.
Então, esse é um pedido do Ministério Público.
E também proibição de ir ao estádio. Se não for preso, proibição de ir ao estádio se aparecer, ser preso se aparecer no estádio.
Perfeito. Então, rapidamente a gente vai ouvir todos vocês sobre isso, porque está todo mundo perguntando. Vocês não vão falar sobre esse assunto que é importante? Diga, Flávio Prado.
Bom, essa altura do acontecimento já tem um monte de vereador correndo para lá, políticos, os amiguinhos deles.
Podem sair de circulação alguns grandes cabos eleitorais.
Exatamente. Não só cabos eleitorais... catadores de dinheiro para esse pessoal, né? E não por maneiras tradicionais.
Republicanos.
Não acredito que aconteça nada com eles. Eles estão acima do bem e do mal, esses caras.
Bom, eu torço para que aconteça.
Eu adoraria ver que todas extintas.
Então, é literalmente uma questão de torcida, né? A gente torce para um time, tem gente que torce pela facção, a gente torce pelas autoridades, torce para que ninguém mais torça o pescoço, porque infelizmente muitas das uniformizadas desuniformizaram as ruas e estão desuniformizando os estados. E quando as uniformizadas ou uniformizam o estado, acabam criando mais confusão ainda. Então, assim, vai depender da vontade política, que normalmente não tem. E a vontade política do Ministério Público, a vontade política do juiz, desembargador, do tribunal de pequenas causas, de gigantescas causas, enfim, de tudo aquilo que não está dando certo. E aí o pessoal mergulha, não faz absolutamente nada e não tem
Perfeito. Poupança
ou crédito para segurar as contas, né, Legal.
E o nosso Nilson César?
Olha, eu estou indo mais na sua linha, eu estou achando que vai dar cana para esses caras aí, viu? Sabe?
Câmeras entendem.
Eu acho que já foi feita até uma ação conjunta do Ministério Público com o Poder Judiciário para que efetivamente os caras passem alguns dias na cadeia. Você sabe que daqui a pouco estão soltos, entendeu? Não tem jeito de prender muito tempo esse pessoal. Mas pelo menos dá um sustinho, deixa os caras presos um tempo. Tô achando que dessa vez pode ter algo
mais concreto.
Mais concreto, uma ação que a gente fique mais feliz. Tomara que aconteça,
tomara,
né?
Tomara. Porque
já imaginou, você tá trabalhando aqui, vem o nego aqui e bate na gente, rouba microfone. Não pode, é a mesma coisa.
O cara tá estudando pra prova, um aluno invade, vai ser pela porrada que você vai estudar. E principalmente em centro de treinamento,
É várzea.
Só na sua linha.
É
ontem no Morumbi, recebi a informação de manhã, que em um determinado momento lá do estádio, alguém disse assim, tá, valeram aqueles tapas aí no Wesley.
Absurdo. Você pode ter certeza que gente de direção.
Bruno, quero ouvi-lo sobre isso.
Eu acho até que pode acontecer a prisão de alguns deles por um tempo,
Mas não, vamos ver a sequência das coisas, mas eu não vejo muito interesse em quebrar o sistema. Eu vejo interesse em assim, tomar uma atitude, segura um aqui, outro ali, legal, fica bonito para a mídia. Mas eu não vejo muito interesse em quebrar o sistema, em tentar entender de onde eles ganham dinheiro, como eles conseguem armas. Já aconteceram confrontos com torcedores armados. Quem financia, e se não quebrar o sistema, você prende um aqui, depois você solta, depois prende outro.
Resumindo, você acha que é uma punição superficial?
Eu acho que não dá pra saber. Se soltar rapidamente é uma coisa midiática. Ah, legal, fizeram alguma coisa, mas se não quebrar a origem de tudo, não tem como.
É bom que as autoridades ouçam que vocês, ou vários aqui, estão descrentes.
Eu, por exemplo, sou bem descrente.
Eu acho que essa descrença que vocês estão revelando aqui, seguramente é a descrença de muita gente que está
Então, cara, tá vendo isso há décadas,
mostrar que não é isso. E é bem isso. Eu acho que é um grande sistema montado que interessa a todos. Então, não vão quebrar. Pode trocar, dar uma cabeça ou outra e tal, mas
quando ele, eu sou São Tomé, só acredito vendo, porque demorou, porque aconteceu já há um tempinho, já são duas semanas já que aconteceu isso, acho que demorou demais para se tomar uma atitude. A gente, claro, é um passo, pelo menos estão tentando fazer algo, pelo menos anunciando que vão fazer algo, é um passo, mas eu não acredito na efetividade, na prática mesmo, eles ficarem presos e cumprirem. Eu acho que é só para mostrar que fizeram alguma coisa.
Entendi. E o nosso José Manuel?
Eu sou meio tonto, Vanderlei.
A gente discorda.
Poliana. José Manuel fica assim com as esperanças meio bobas, assim, entendeu? Eu
sou Poliana.
Tonto que sou. Eu fico com essas esperanças aí de que o Brasil um dia vai combater a corrupção. Aí, de repente, aparece aí, tem muita gente poderosa presa, tem muito político na mira, essa coisa toda. E eu fico, numa hora dessa, é um começo, quem sabe uma mudança de política do Ministério Público em relação à torcida organizada, ao combate à violência no futebol.
Só pra reforçar,
não aconteceu nada ainda, mas é uma sinalização.
Ainda porque o juiz ainda... Olha, é isso mesmo. Mas olha, se ele concordar com bloqueio de bens, bloqueio de carros com transferências e tal, mandando ofícios para o Detran. Enfim, o cara tem escrituras, quer vender a casa, não pode. Se por acaso
o carro,
o
Dr.
Ulisses, que é o juiz, está analisando, bancar isso, já é uma trombada. Não,
é isso que eu estou dizendo. Quem sabe não uma sinalização...
Tem que ir mais profundo e tal, mas é uma trombada.
De uma mudança na política de tratar esse caso. Depois daquele jogo no Morumbi que agrediram pessoas, aliciamento, passando a mão das meninas, não sei, agarrando meninas, isso roubando mesmo. Celulares. E ficou por isso mesmo, não sei o quê. Tivemos invasões em outros clubes, em outros momentos, e não aconteceu nada. Vamos ver se agora é uma sinalização, é uma promessa. Como está em campanha, é uma promessa. Vamos ver se vai se efetivar.
Alguém tinha que falar, o doutor Ulisses não vai fazer isso, mas se eu fosse doutor Ulisses Nogueirinha, eu falaria, é justo que isso aconteça, mas eu queria mandar um recadinho para os presidentes dos clubes. Vocês não vão processar por perdas e danos essas mesmas torcidas organizadas quando fazem nitidamente vocês perderem mando, perderem dinheiro, terem rendas diminuídas, afastando o público.
A própria segurança pessoal deles.
Isso. Vocês não vão processar. Vocês sabem quem são. Vocês não vão processar por perdas e danos? Porque os clubes deveriam fazer a sua parte também. Os clubes perdem mando, perdem renda, sabem quem provoca toda a invasão e não fazem... E não processam por perdas e danos. Isso vale para o Palmeiras.
O Palmeiras e o Flamengo foram detidos 20 isso, do
pro
Palmeiras.
Corinthians, para o Santos. Lá. Os clubes não fazem. E esse silêncio dos clubes tem um nome. Conivência.
Vampeta, não, mas os jogadores que levaram os tapas, Vampeta, na invasão lá, ninguém quis denunciar.
Claro.
O Ministério Público.
Eles sabem que existe um esquema muito forte por trás. Eles estão seguindo todo dia, pô. Se eles denunciarem, no dia seguinte o telefone da filha do cara já tá com esses caras. Porque é um grande esquema. O problema. O Vanderlei falou com precisão, só que eu mudaria a pergunta, Vanderlei. Eu não faria. Vocês vão denunciar, eu perguntaria por que vocês não denunciam? porque é um grande esquema montado e os caras são
medo,
muito sérios,
né?
Também.
Medo, né?
Não, não é medo, não. Não é medo, não.
Tem medo e às vezes
normalmente
os invasores
também têm medo. Convivência e participação, isso rende muito
os
dinheiro.
Os invasores do CT disseram para os jogadores: nós sabemos onde vocês moram.
Participação. E pior que sabe mesmo.
Sabe mesmo.
Leia o cara ver mais.
Se leia o livro La Doce, sobre a La Doce de 12 da torcida do Boca, mostrando o envolvimento, inclusive com o Maurício Macker, que hoje é presidente, lá em toda a assessoria dele, tá cheio desses caras, dessa La Doce. É. Os caras levam dinheiro em estacionamento, tráfico de droga. Só que eles dividem com os caras. Esse aí é a ponta do iceberg. Ou vocês acham que o grande traficante é o cara do morro que aparece de chinelo e de bermuda? Esse é a ponta do iceberg. O grandão tá lá embaixo. Tá,
fala tudo.
Então, o grandão, ele tá lá embaixo, lá no meio dos prédios. Nessas torcidas do Cruzeiro é a mesma coisa. Esses idiotas que invadem lá e tal, eles são a ponta do iceberg.
Soldados,
quem comanda não são eles, são os idiotas. Como é que você dá um idiota e coloca outro idiota no lugar e continua no mesmo sistema?
Gente, isso aí é facção. Isso é facção, isso não é coisa. Não é negócio pra se brincar, não.
Sim, mas o grandão é o dono, não é esse.
Eu sei, isso é facção. Nós vimos aqui naquela matéria que você fez com o rapaz que veio aqui, mostrando que é facção.
Claro.
É, ó, vocês vão ter que roubar celular, porque nós precisamos pagar.
Eles dão o número certo.
Isso.
Precisamos de 200
nós precisamos de celulares. Exatamente, para pagar dinheiro de droga. E não sei o que. Isso transcende o futebol.
Os arrastões.
O futebol, isso aí é só é um pano de fundo nessa história toda.
É isso aí.
O futebol é um pano de fundo nessa história toda. É muito mais grave do que a gente pode imaginar.
Mas os caras do futebol estão por trás. Os caras do futebol estão por trás.
Passou de
ingresso. Quando o ingresso chega na mão do cara, ele foi facilitado pelo cara do futebol. Quando eles facilitam a entrada dele, reservam o cara. Os caras do futebol estão dentro. Então eles não têm interesse de fazer nada.
Só que agora é muito maior. Tá ligado à facção criminosa de verdade.
O cara ter medo mesmo.
É, lógico.
Porque esses caras pra mandar matar, pra mandar sumir, pra acabar com o membro da tua família, mas não pensam 10 segundos, meu amigo.
Vampeta, quero ouvi-lo, você não falou.
Vanderlei, eu prefiro acreditar em Deus, mais nada, porque ó, eu conheço 22 anos jogando como atleta profissional, dos quais 6 foram dentro do Corinthians.
Certo.
Né, e vendo aqui no Brasil, você pega aí, ó, você pega, são boas intenções, boas não faltam, né, por parte de muita gente, mas o medo toma conta. Para um promotor, você vê aí, ó, por exemplo, o Capês apareceu no futebol como promotor, hoje é deputado estadual. Você pega o Paulo Castilho, tem boas ideias, daqui a pouco vira um deputado. Você pega, a gente fala das organizadas, mas aí ex-jogadores são eleitos pela organizada, pelos torcedores. Normal, Ademir da Guia já foi eleito, o Marcelinho Carioca está correndo atrás aí para ver se, se é eleito, através de quê? De torcida, é Goulart, né? Tem lá no Corinthians.
Goulart.
Você pega o
Antônio Carlos, o Marco Aurélio
Cunha,
senador,
Marco Aurélio Cunha, que tá aí, Marco Aurélio Cunha. Então, eles contam com esse voto. Contam com o voto do torcedor São Paulino, palmeirense.
Milhares de votos.
E é difícil, as intenções são boas, mas os caras ameaçam
mesmo.
No dia seguinte, sabe onde mora, sabe onde estuda, tudo. E se é um temor, não é por parte só de diretor, não.
E tem coisas, por exemplo, Ulisses Guimarães, a primeira eleição do Ulisses Guimarães, ele havia sido diretor do Santos e, sobretudo, da Federação Paulista de Futebol. A primeira eleição do Ulisses Guimarães foi como cartola. Depois ele esqueceu porque não sabe nem como era a bola. Mas você vê, tem coisas, pessoas notáveis, respeitabilíssimas com o doutor Ulisses Guimarães, que vieram do futebol. E tem gente.
Isso não vai acabar nunca.
E vai ter, claro, vai milhares nunca. De votos
pelo menos tentar combater, com mas não vão tentar combater, mas não vai acabar nunca.
É verdade. Olha, este é o nosso esporte. Nós vamos continuar, atenção, nós vamos para o intervalo comercial agora, que é rápido, 2 minutos só, mas a gente segue pela internet, só para você saber. O nosso canal no YouTube é o jp.com.br/esportejp, jp.com.br/esportejp, e também pelo nosso portal jp.com.br. Você logo encontra na capa a indicação Esporte em Discussão, clicando imagem e áudio para você. Este é o nosso Esporte em Discussão.
João Dória.
Eu não sou um político, sou um administrador. Administrador é aquele que cuida. Administrador público é aquele que cuida das pessoas. Muita gente que eu encontro nos diferentes bairros da cidade me pergunta: João, será que com o dinheiro que a prefeitura tem, dá para cuidar melhor da saúde, da educação, cuidar melhor de quem mais precisa? Como administrador, eu garanto, dá sim. Dá para mudar para melhor.
Acelera São Paulo no Copa Vista. PSDB, PSB, tem PPS, PPHS, PPP, PMB, PTC, PT do BSL.
Escola em tempo integral é proposta da Mata.
Educação é a única coisa que muda de verdade a vida das pessoas. Foi por isso que eu criei o CEL quando fui prefeita. Agora, até o final do governo, todas as crianças do ensino fundamental, entre 6 e 10 anos, estarão estudando em escola em tempo integral. São mais de 100 mil crianças estudando 7 horas por dia. Com mais conteúdo, mais tecnologia, mais informação.
Coligação PHS, PMB, PPS.
Você pediu mudança nas ruas? Você está cansado da velha política? Agora chega de reclamar e vamos às urnas votar na nova política. Para vereador, vote PHS 31, com João Dória prefeito.
Peço licença para conversar com você, eleitor. Para mudar São Paulo, você precisa acreditar no poder do seu voto. Não existe uma nova política se você continuar pensando do mesmo jeito. Vote nos vereadores do PHS 31.
Com João Dória prefeito e Bruno Covas vice.
Haddad.
Vamos ser sinceros? Será que as pessoas vão obedecer o limite de velocidade se não tiver fiscalização? Toda mudança exige atitude. Você tem que saber onde quer chegar. É claro, tem que ter humildade. Se a população pede mais sinalização ou placas maiores, a gente tem que ajustar. Mas eu não vou colocar a sua vida e nem a de ninguém em risco para ter mais voto na eleição.
Coligação Mais São Paulo, Charita Vice, PT, PC do BPR, PDT, PROS.
Há um livro que se chama La Doce, que diz exatamente o que Flávio Prado está falando. E estou totalmente de acordo porque, ao final, isso se fez uma instituição da violência dentro dos estádios.
Entendi perfeitamente. Você está na Patagônia, nós estamos agora com a nossa AM620 aqui em São Paulo, porque os nossos intervalos são mais ou menos divididos nesse período pré-eleitoral, você sabe, e nós somos obrigados a apresentar a propaganda política obrigatória. E nós estávamos na internet, direto, e agora estamos também para a nossa AM620 aqui em São Paulo. Lá na Argentina, o Jorge está participando do programa aqui ao vivo, dizendo que concorda com a observação feita pelo Flávio de que há uma, digamos assim, uma cumplicidade geral entre vários atores disso tudo. Legal, Jorge, obrigado. Vou perguntar, quantos graus aí na Patagônia?
No momento tem 3 graus.
13 graus?
3.
Ah, 3, 3, 3.
3 graus, 3.
Ok, e vai chegar quanto à noite?
De noite chega a 0 graus, mas a sensação térmica pode ir a 3, 4 negativos.
Com sol ou sem sol?
Agora, nesse momento tem sol, mas hoje de manhã estava quase nevando, caindo neve.
Perfeito. Jorge, um abraço por nos acompanhar aí, nos assistir.
Para todo mundo, para Vampeta, para Flávio Prado, para Bruno, um abração para você mesmo também. Eu admiro vocês e eu tenho sumo respeito por todo o programa da John Van Pan.
Muito bom,
Jorge. Para Vampeta, que por tu travel, pode vir aqui com alguma peteca.
Já tô de olho aqui, tem duas aqui no estúdio, do lado contrário. Aqui,
isso,
que
é pô, você vê como se fala, é
Vampeta sendo... Agora... Ô, Vampeta.
Tá contando.
Com aquele frio... Com
aquele friozinho.
Aquele frio edredom, maravilhoso lá, neve.
No edredom.
Na Patagônia.
E depois...
Estamos agora para o Brasil todo, com toda a nossa rede de afiliadas. Você segue acompanhando o nosso esporte em discussão. Você que pegou agora a nossa conversa pelo rabo, é que entrou um ouvinte da Patagônia. Nos assistindo, nos ouvindo e sugerindo que o Vampeta vá para lá, porque tá muito frio lá, ele pode levar uma companhia agradável. E o Vampeta, que é profundamente romântico. Então, vamos atender mais um ouvinte e vamos falar da rodada. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Walter de São Bernardo.
Fala, Walter.
Eu gostaria de falar com o Flávio Prado um minutinho, pode ser?
Pode falar, tá ouvindo.
Estamos ouvindo.
Flávio.
Oi.
Boa tarde.
Boa tarde.
Flávio, eu gostaria primeiro de tudo agradecer a atenção que me atendeu no sábado, quando você estava com o doutor falando sobre as organizadas. A gente conversou um pouquinho, né?
Uhum.
E eu gostaria de um breve relato, bem rapidinho, eu te prometo. Em 1976, eu me associei a Gaviões da Fiel. fui invasão do Rio de Janeiro, tudo, né? E comecei depois a ir a jogos no interior de São Paulo. Eu fui uma pessoa, sempre fui uma pessoa, hoje eu tenho 60 anos de idade, sempre fui uma pessoa da paz, nunca briguei na minha vida. Eu briguei uma vez a defender meu filho, as coisas assim mais particular, né? Eu nunca fui irracional em questão a torcidas, né? E Corinthians foi jogar em Jaú, Corinthians perdeu 3-0 do 15 de Jaú, num jogo que a Madalena, tal de Madalena, invadiu o campo lá, tomou uma rasteira com o juiz. E antes do jogo, a gente estava chegando na cidade, na caravana, e houve uma pequena confusão com os torcedores do 15 de Jaú. E Vanderlei, eu na hora da curva, daquele pessoal gritando, empolgado, animado, eu acabei saindo do ônibus com um pedaço de madeira na mão, rapaz. E eu fui pra cima. Só que eu dei 4-5 passos, parei e pensei. E, gente, o que eu tô fazendo? Eu vou entrar no esquema dos caras, vou ser que nem eles. E nesse dia em diante, eu passei a abominar a torcida organizada. Eu acho que a única solução que a gente tem é extinguir totalmente, fechar a sede, fechar a escola de samba, fechar tudo relacionado à torcida organizada, punir, pegar o dinheiro deles, pôr para obras de caridade e pôr um fim nesse capítulo interminável na história do nosso futebol. Eu desejo um bom trabalho para todos vocês no fim de semana, muita paz, muita alegria e apesar da tristeza de mais um artista morrer, um artista que poderia ter sido um jornalista, uma pessoa pública, né? É uma coisa muito triste, parece que o dia nasce até mais cinzento. Um abraço para todos, um ótimo fim de semana, um beijo no coração de todo mundo.
Obrigado pela ligação, pelo depoimento. Nós vamos falar de Corinthians e Palmeiras agora. É, lembrando que o Montanhé era corintiano.
Domingos
Montanhés.
Tá, ele jogava handball, né?
Handball. Ele foi professor da Paula Carvalho, nossa companheira aqui, professor de educação física no Colégio Pacaembu. E ele jogou handball pelo Corinthians. Ele foi jogador de handball pelo Corinthians. E era palhaço de circo também. É, começou na televisão só com 50 anos de idade. Quer dizer, morreu com 54.
O que lamentamos todos. Amanhã, Corinthians e Palmeiras, que o Nilson vai mostrar um jogaço amanhã, com muitas ausências. E de novo, né, os técnicos ficam numa situação complicada. O professor Cristóvão, por os motivos óbvios, toda hora criticado. Se ele ganhar, ele será criticado. Se perder, então, vai ser cornetado para valer. E até, me disse o Fred, até o Cuca, no último jogo, já teve que ouvir pelo menos um burburinho. Como o líder, jogando em casa, empata com um time com 10 jogadores. Então, vamos começar a falar sobre o jogo de amanhã. Mauro Betting, quero ouvir.
É, assim, já primeiro, palpite, empate 1-1 e 1-1 as duas equipes.
Empate 0-0.
Ao final desse 1-1, seja como for, equipe com 4 jogadores, 8 pênaltis perdidos, 15 gols mal anulados para cada lado. Seja qual for, evidentemente, a circunstância do jogo, mas empatando, Cristóvão será chamado de burro e Cuca será chamado de burro. Coisas do futebol da intolerância. Mesmo acertando, mesmo equipe com 2 jogadores, um com bodoque, não vai ter jeito. Se acabar, que eu acho que vai acabar, empatado 1-1, 0-0, 19-19, vai sobrar pro Cristóvão e vai sobrar pro Cuca. E claro, no caso específico do Palmeiras, vai depender, claro, do resultado do Flamengo, mas também, mas se mantiver a liderança, o Flamengo empatar, o Flamengo perder, acho até que o Flamengo ganha. Aí o Cuca é burro, perdeu a chance, perdeu o campeonato, até porque tem um certo vitimismo, não diria pessimismo, tem um palestrinismo da torcida do Palmeiras, que por tabela é pessimista. Então agora já perdeu o campeonato, porque aquela alteração.
O senhor tá meio pessimista, bola... tô achando, viu?
Não, eu continuo otimista. É como, digamos, dois lados. O lado do coração, que me fez estar aqui há 26 anos, ele é otimista. E o lado jornalista continua achando que é Palmeiras, ou eu achava que era Atlético Mineiro, agora cada vez mais, apesar da boa vitória de ontem, não jogando.
Não, mas eu tô falando em relação ao clássico,
não, achei... o clássico, não, acho que 1-1. É meu palpite do bolão. Claro que não é o desejo, por isso que eu não gosto de bolão mesmo. Primeiro que eu nunca ganho, nunca venço. E normalmente quando eu tenho que apostar triplo. Ou só no meu time. No caso, não dá. Então, você acha que é jogo para empate, os desfalques que são severos pro Corinthians. Palmeiras hoje é melhor time que o Corinthians. O Palmeiras tem um histórico contra o Corinthians melhor, em Itaquera também. Mas pelas circunstâncias, pelos desfalques e principalmente sem Gabriel Jesus, é jogo para empate.
É jogo para empate, nós vamos ouvir todo mundo para falar sobre isso. O André Ranieri está chamando para nos atualizar sobre ele estava no Corinthians, está no Corinthians ainda. E nós vamos tentar colocá-lo no telão para nos atualizar sobre as últimas... Vamos, André!
Fala, Wanderlei Nogueira. Muito boa tarde a você. Boa tarde aos amigos aí do Esporte em Discussão. Ó, agora há pouco, o técnico Cristóvão Borges liberou a lista de relacionados do Corinthians para o clássico de amanhã diante do Palmeiras. Wilson e Wendel, que são dúvidas, estão nessa lista. E também Giovanni Augusto, que retorna, vai ficar pelo menos no banco de reservas. O Guilherme segue fora, ainda não foi liberado pelo departamento médico. O Corinthians tem duas dúvidas, né? O Wilson, caso ele não jogue, o Iago deve atuar no Corinthians, na zaga do Corinthians ao lado do Balbuena, e se o Wendel não jogar, o Guilherme Arana deve entrar nesse time do Corinthians, né? Então vamos à provável escalação: Cássio no gol, Léo Príncipe, o Wilson ou o Iago, e ao lado de um deles o Balbuena, na lateral esquerda o Wendel ou o Guilherme Arana. Meio de campo do Corinthians tem o Christian, será mantido, Camacho, Marlone, Rodriguinho e Luca, e na frente, pelo terceiro jogo seguido, Gustavo será o titular, esse novo centroavante do Corinthians, pelo menos ganhou a posição momentaneamente da equipe corintiana. O Corinthians que precisa da vitória, afinal de contas, está a 7 pontos do Palmeiras, que é o líder da competição, e se conseguir uma vitória jogando em casa, no clássico, vai diminuir essa distância para 4 pontos, Wanderlei.
Legal, André, ótimo. O Fred, o Palmeiras está em Atibaia?
Isso.
Eu quero ouvi-lo.
O Palmeiras escolheu Atibaia, logo depois do jogo contra o Flamengo, já foi para Atibaia, Parece dar um pouco de sorte ao Palmeiras Atibaia. Aconteceu isso com o Cuca em duas oportunidades. Quando foi lá, retornou, venceu o jogo seguinte. Nas duas vezes que foi com o técnico Cuca, aconteceu com o Marcelo Oliveira também naquela sequência no final do ano, onde conquistou a Copa do Brasil. Atibaia. 93. Isso, Atibaia, que era, isso que eu ia citar, que foi o local escolhido por Vanderlei Luxemburgo, foi legado, adotado, legado por, foi adotado por outros treinadores.
Ele adora aquele lugar lá.
Adora.
Nossa
adora.
Senhora.
Atibaia.
Em Tupi-Guarani significa Luxemburgo.
Ele vê a turma da Mônica lá. É que ele encontra a turma da Mônica lá, por isso que ele fica feliz. E os treinadores adotaram essa ideia, compraram a ideia. E vem dando certo. O clima de Atibaia ajuda o Palmeiras. E eu acho que o Palmeiras vai vencer o Corinthians na Arena Corintiana. É meu palpite. Em relação ao time do Palmeiras, não está escalado. A única dúvida que ele tirou o técnico Cuca, sem Vitor Hugo suspenso, entra o Edu Dracena na zaga ao lado do Mina. Então o Edu Dracena será o zagueiro titular ao lado do Mina. No ataque, sem o Gabriel Jesus, que é o grande desfalque, são 4 opções, ele não quis definir qual será a opção, segundo ele, está em dúvida ainda. O Lucas Bairros, o Leandro Pereira, o Eric ou o Rafael Marques, as 4 opções do treinador. Eu acho que ele vai de Leandro Pereira.
Legal. Pelo rádio, nós vamos ficar 4 minutos sem o programa aqui, porque nós vamos para o intervalo comercial. 4 minutinhos. Mas nós seguimos aqui pela internet, jp.com.br/esportejp, que é o nosso canal no YouTube, e também pelo nosso portal. jp.com.br é o nosso portal, você encontra Esporte em Discussão e tem o programa áudio e imagem. E pelos aplicativos também você continua nos acompanhando. Já já voltaremos para a nossa transmissão no rádio. Tá legal? 4 minutinhos estaremos de volta, seguiremos aqui. Vamos agora.
A Rádio do Brasil.
Coligação São Paulo Sabe, a gente resolve. PRB, PTB, PSC, PEM. Vice Marlene Campos Machado.
Celso em primeiro lugar. Na pesquisa Ibope, Celso tem 30% dos votos. 10 pontos a mais que o segundo. E a melhor notícia: Celso vence todos os outros candidatos no segundo turno. O paulistano sabe. Só dá pra cuidar da gente quem sempre cuidou das pessoas.
Fonte: pesquisa Ibope com 1.001 eleitores entre 10 e 13 de setembro. Registro SP01493/2016 no TRE São Paulo. Margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
Meu voto é 10.
Você quer me ajudar? Para vereador, vote número 10.
A Tim Espirro, 30 anos de carreira, trabalhando para crianças de 0 a 150 anos. Atitude, tenho sim. Pelas crianças, vote no Palhaço Atim. 10, 1, 2, 5.
Eu sou o Sidney Oliveira Filho. O momento pede mudança. O poder da renovação está em suas mãos. Peço a sua confiança e o seu voto. 10, 7, 8, 9.
São Paulo Sabe, a gente resolve.
Haddad
morte.
Não existe indústria da multa. O que existe é a indústria da morte e da mutilação. Sem fiscalização, as pessoas respeitariam as leis do trânsito? Sem fiscalização, a gente não muda o comportamento. Eu lembro quando o uso do cinto passou a ser obrigatório. Hoje, qual é a primeira coisa que você faz quando você entra no carro? Você põe o cinto. Antigamente, era preciso que alguém exigisse isso de você. Hoje, você faz naturalmente, porque você sabe que é a tua segurança que está em jogo. A tua e a da tua família.
Coligação mais São Paulo. Charita Vice. PT, PC do BPR, PDT, próximo.
Receita para fazer de São Paulo a cidade das pessoas. Despeje os maiores investimentos na periferia, onde estão os maiores problemas. Não utilize transporte de pessoas em lata. Adicione vontade política para melhorar a mobilidade. Tire as pessoas do banho-maria e chame para ajudar a decidir o que fazer em cada lugar da cidade. Regue tudo com muita ética e experiência. Pronto, essa é a receita da Luiza Erundina para fazer de São Paulo a cidade das pessoas. Erundina Prefeita, 50. Os sonhos podem governar, pessoal PCB.
Economia na Jovem Pan. Oferecimento Porto Seguro Moto. Todo mundo merece um seguro assim.
Inflação dá certo alívio na segunda semana do mês de setembro. IPCS, Índice de Preço ao Consumidor Semanal, desacelerou na segunda semana do mês de setembro para 0,27%. Na primeira semana do mês, tinha sido mais alto, 0,34%. Este recuo de uma semana para outra foi alavancado, foi ancorado pelo grupo alimentação, principalmente pelo comportamento dos laticínios, que tiveram queda de 0,21%. Outros grupos, mais quatro, também contribuíram para este movimento de desaceleração na segunda semana do mês de setembro. Educação, leitura e recreação, despesas diversas, saúde e cuidados pessoais e comunicação. Itens como cigarros, remédios, mensalidade, internet e show musical subiram menos. Por outro lado, habitação, transportes e vestuário aceleraram da primeira para a segunda semana do mês de setembro e impediram uma desaceleração mais forte do IPCS, a inflação para nós consumidores, nesta segunda leitura do mês. Pressões de carro novo, calçados e também de energia residencial. A vilã da inflação dos últimos 2 anos. Do Rio, Rodrigo Viega.
Ó, Paulão.
Oi.
Vamos ver se você entende de moto mesmo. Sem olhar, hein? O que tá passando agora?
Essa é uma Trail 160.
Olha só.
Custam 600 cilindradas.
Ô, cara, meu.
Scooter 250.
Ah, errou. É um guincho da Porto Seguro.
É? Olha lá o que ele tá levando. Uma scooter.
Caraca.
Quem gosta de moto merece um seguro assim. Porto Seguro Moto. Proteção para motos a partir de 90 cilindradas. Consulte seu corretor.
Sim, se for capilar,
depois do jogo de ontem, eles filmaram o Wesley Eterno.
Um abraço, obrigado. Estamos de volta agora com a rádio toda aqui. Você nos acompanha em todo o Brasil pela nossa rede de afiliadas, também pela internet, que você sabe. Nós temos algumas interrupções, já expliquei aqui os motivos. O Mauro batizou, e é verdade, é o deus da raça, o Wesley.
Tá jogando bem o Wesley.
Tá bacana. Alô, boa tarde.
Faz dois jogos.
Dois jogos. Ficou
100 anos,
obrigado. 5 anos sem jogar. Nilson, quero ouvi-lo sobre o jogo de amanhã, clássico importante. Corinthians e Palmeiras com ausências importantes também. Diga, Nilson.
Vamos ter fumaça amanhã lá, porque o Palmeiras vai ganhar o jogo. E vai ter aquela...
Ah, você vai ver. Torcida única, hein?
Palmeiras ganha o jogo amanhã lá. E vai ter aquele couro de fora Cristóvão. Cristóvão é burro. Cristóvão é incompetente. Cristóvão é incompetente. Então, torcedor Alviverde, pode contar com mais 3 pontos amanhã. Aliás, o Palmeiras dentro da arena do Corinthians vem se dando bem, né? O Palmeiras tem bons resultados dentro da arena do Corinthians.
Isso.
Né? E amanhã será mais uma vitória, porque é mais time.
Cresceu a chance.
Não, é mais time que o Corinthians.
O professor Cristóvão já está esfregando.
Viu? É mais time. Quem que não joga amanhã no Corinthians? Fagner não joga no Corinthians, né?
O Wendel é dúvida.
O Wendel é dúvida, o Palmeiras joga sem
Gabriel Jesus e Vitor Hugo, hein?
Mas sem problema. Mesmo sem o Gabriel Jesus e o Vitor. O Mina vai marcar um gol de cabeça.
Mina não vai jogar.
Mina vai, só Antel.
O Vitor Hugo que não vai.
Vitor Hugo. Mina marca um gol de cabeça.
Ele me chamou de sua antes, você não fala nada.
É, mas no sentido.
Se ele falasse antes,
é.
Mina é um zagueiro da hora.
Se fala, por exemplo, assim, Sua Majestade.
É isso aí. O Mina vai. É um anta carinhoso.
Senhor Anta.
Mina marca um gol e o outro gol é do Dudu. Do Dudu. Dois Palmeiras, Dudu, zero Corinthians.
Dudu gosta de marcar gol do Corinthians.
E amanhã vai ter aquele negócio de vem Luxemburgo, sai Cristóvão. Você vai ver. 2-0 Palmeiras.
Roger Machado. Roger Carvalho, Flávio Prado.
Tô chocado, viu, Vanderlei?
Por quê, Flávio?
A sua anta é demais, né? Não,
não, mas também, tá, se ficar dando informação errada, nossa, mira não vai jogar.
Eu tô chocado. Se for olhar por esse aspecto, é o lado positivo.
De tonto pra anta.
Evolução. Não, vai mudando. É. Só me ferro, vocês não me defendem. Eu esperava a sua defesa.
Tem coisa que não tem defesa, Flávio.
E aí? Mas é o seguinte, o Palmeiras, pra mim, chega mais inteiro, apesar do jogo contra o Flamengo, onde o Palmeiras jogou menos do que deveria. Pra mim, o Palmeiras entra como favorito. O Corinthians tá com dificuldade. Ah, Vanderlei, puseram uma anta lá, pô. Aí,
na maior,
aí
tá boa.
Mas é menos orelha. Só falta o óculos.
É bonito.
É menos orelha.
A anta é menor.
A bicha é bonita.
Ah, Vanderlei, pô, assim não dá. Então, pra mim, o Palmeiras é favorito. O Corinthians tá com muita dificuldade. De se acertar taticamente. Ah, essa pressão em cima do Cristóvão e pesa. O Palmeiras conseguindo impor o jogo dele. A torcida vai jogar contra, que a gente sabe como é que isso funciona. Pra mim, favorito do Palmeiras.
Legal. E o Bruno?
Acho que é um jogo bastante equilibrado. O Gabriel Jesus faz muita falta ao Palmeiras. O Palmeiras tem bom elenco, mas quando ele não joga, complica. Ele é o cara diferente, é o cara que desequilibra pro time do Palmeiras. Eu acho que, e o Palmeiras não tem, eu não gostei dos últimos jogos do Palmeiras. Contra São Paulo, Grêmio e Flamengo, o Palmeiras jogou abaixo do que ele pode jogar.
Então,
eu vejo...
Não perdeu,
é importante.
O que o Bruno tá falando só reforça, e eu fico feliz, uma tese que eu tenho há décadas. Vencer é bom? É ótimo, sim, é maravilhoso. Mas não é só isso. Não é só isso, gente. Vencer. Vencer é maravilhoso. Mas tem que ter alguma... Tem que ter... Se a pessoa vencendo, jogando bem...
É o que o Fausto falou. Para ser campeão, você ganha todos os jogos.
O Fausto falou isso.
Eu acho, por exemplo, que nas últimas rodadas o Flamengo está jogando mais que o Palmeiras. Isso pode mudar rápido. Pode mudar daqui a três rodadas, duas. Mas o Flamengo, no momento, está jogando mais que o Palmeiras. Eu acho que vai ser bem equilibrado. Eu no 1-1 que o Mauro falou, também foi meu palpite no bolão. Acho que vai ser um empatezinho entre Corinthians e Palmeiras.
Opa, muro. Deixa eu anotar.
Entendi.
É muro. Meu adversário.
O palpite do bolão foi outro.
Esse negócio de empate nos últimos.
Meu adversário direto.
Eu tô na liderança.
Tem que ter amigo Palmeiras.
Aonde soca aí, né? O Vitor Hugo não joga aí, Fred? Vitor Hugo.
E o Gabriel Jesus. Jesus.
Menino Jesus.
E pelo Corinthians, o Wendel, né? Que
é dúvida. E o Fagner.
Então,
Fagner tá fora com
são jogadores suspenso. Importantes. Né? Lógico que o Gabriel Jesus é que decide. Que faz gol, mas esses jogadores fazem falta para ambas as equipes. Então. Como eu não sou de ficar em cima do muro, Corinthians jogando em casa, boa, diante de sua torcida. É que o Nilson falou 2-0 Palmeiras. 2-0 Corinthians. E gol do Romero.
2-0
Romarinho. Que não Romero, começa jogando, vai ter que sair do banco. Entra, professor vai ter que ter coragem de colocar.
Meu nome você me mandou.
Mas esse negócio de estar jogando bem. Esse negócio de estar jogando bem, o Atlético Mineiro aí, todo mundo não tá jogando nada também.
Bem mal.
E ganhou ontem. Dos melhores aí que tá jogando um pouco melhor é o Flamengo.
O Flamengo tá jogando melhor.
O Grêmio.
Mas que oscila do.
O Grêmio, todo mundo. Ah, o Grêmio já
foi lá pro jogos também.
E eu não sei essa briga, todo mundo atrás do Roger. Não que eu joguei contra, que seja mau treinador, mas o Grêmio tá em oitavo. Se for hoje pra apontar um treinador que pode ser cobiçado, é o.
É o do Flamengo.
O filho do Nelsinho.
Eduardo Batista.
Deixa ele quieto lá. Deixa lá, deixa quieto. Fica cutucando, deixa ele.
Tá bom. Mas é agora. Se perder duas, já vão falar que não.
Agora, se meu preto não ganhar amanhã, vai virar meu branco pra torcida do Corinthians.
Posso dar um pitaco nesse jogo, Vanderlei?
Por favor.
Ô, louco, Zé. Sem ser chamado, já vai entrando. Fique à vontade.
Diga, Zé Manuel.
Tô pedindo, porque ele ameaçou aí chamar já. Mudar de assunto.
13h31.
Vanderlei, por tudo que foi colocado, pelo histórico do Palmeiras, e se entrar o Rafael Marques, mais ainda, por Atibaia, e pela ausência do Fagner, e pelo que eu vi do Corinthians em Curitiba, dá Palmeiras nesse clássico amanhã. É o favorito, 1-0 Palmeiras. Eu acho que vai dar Palmeiras nesse jogo lá contra o Corinthians. Corinthians não está num momento legal. Ele está com problemas e quando perde jogadores as soluções são complicadas, ele demora para resolver os problemas. Essa falta de até do torcedor acreditar no Corinthians, talvez, acho que isso está passando também para os jogadores. Essa pressão em cima do Cristóvão, talvez se o corintiano estivesse dando moral para o Cristóvão, dando moral para o elenco, entendeu? O Corinthians está precisando de confiança para jogar. Estou sentindo falta contra o Curitiba. Tinha um jogador a mais, tinha duas substituições para fazer, o Cristóvão não se sentiu tinha o seguro para fazer alterações para ir para cima e ganhar o jogo. Era hora de ir, ganhar o jogo e voltar pro G4. Tá faltando, na minha opinião, confiança pro Corinthians. Da Palmeiras. 1-0.
0977287097907.
Só vou em time de São Paulo.
Se você puder colocar no. Não, o número do telefone, porque tem muita gente pedindo aí. Qual é o número do telefone? E como eu não digo toda hora, porque senão fica muito cansativo, 28709707, se você puder colocar no telão o nosso número, porque assim as pessoas também registram, né? 28709707. É exemplo do que fazemos com o nosso WhatsApp. 931-170-620. Então, 28709707. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Paulo do Jaguaré.
Opa, Paulo, e torce para quem?
Eu sou torço para o Palmeiras, Vanderlei.
E qual é a sua mensagem, Paulo?
Ô, Vanderlei, eu gostaria de dar um depoimento. Tá? Eu tenho 60 anos, tá?
Tá.
O que eu queria falar para você é o seguinte. Outro dia vocês estavam falando do Bastos, né? Michel Bastos.
Isso.
E aí, com toda a sua maestria aí no comando, que eu ouço você desde a área do Pique da Pan, você disse que o torcedor é ingrato, não tem gratidão, né? Só que eu penso de uma forma diferente. Eu acho assim, a gente tem que respeitar todo jogador, todo profissional, em qualquer área. Só que, a partir do momento que ele, independente de jogar no meu time, Palmeiras, o Vampeta eu respeitava como jogador e como hoje trabalhando com vocês, a gente tem que respeitar, admirar. Mas a partir do momento que a pessoa não corresponde mais, a gente tem que julgar, entendeu? Então, eu gostaria do Michel Bastos no meu time, até porque eu preciso de um lateral ali, que o Zé Roberto não vem correspondendo. Mas, gratidão, ídolo, ele é ídolo do clube. Eu sou do tempo de Leivinha, de Leão, Ney, Luiz Pereira, César Maluco, Ney. Então, a gente respeita esse jogador, como respeita o Rivelino, o Tostão. Mas é respeito como profissional, como jogador, mas gratidão, até porque eles ganham muito bem, Vanderlei, entendeu? Então é respeito, não é gratidão. É o caso de pôr a mão na cabeça, quando vocês falam, porque põe a mão na cabeça do jogador. O jogador está lá para corresponder, entendeu? Se ele não está correspondendo, tem que ser criticado. É só isso, Vanderlei. E outra coisa, eu acho que o Palmeiras não vem jogando bem, mas eu acredito que vai ganhar de 3-1 do Corinthians. Desculpa o Vampeta aí que falou que vai ser 2-0.
Legal, obrigado.
Já tomei uma cotovelada aqui do Mauro, viu?
Pela opinião e pela participação. Companheiros, vamos só saber como andam as coisas nas estradas, na Baixada. Eu quero saber como é que está lá. Guilherme Amaral, a sua informação, Amaral.
Pois não, Vanderlei. Sistema Gente Imigrantes com operação comboio em razão da forte neblina no tubo de serra e na interligação. Motorista aguarda de 30 a 40 minutos pela partida de cada comboio nas praças de pedágio, quilômetro 31 da Anchieta e 32 da Imigrante. O tráfego é normal, tanto no sentido São Paulo como no sentido Baixada, e aqui pelo litoral está chovendo e as pistas estão escorregadias. Portanto, muito cuidado.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 28709707. 11 28709707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Candidatos a vereador pelo PTB.
Professora Lucia Adão, 14001, por uma educação com excelência para todos.
Oi, sou o Paulo Neme. Quero, junto com você, renovar a cara da cidade. Meu número é 14114. Renova São Paulo.
Tá cansado de tanta multa e tanta roubalheira? Começou a mudança. Acredite no novo. Vote Roque Godoy, 14555, com Russomano prefeito e Marlene vice. 14 é
PTB. Major Olímpio Prefeito, solidariedade, a coragem que São Paulo precisa.
Mais de 17% da população economicamente ativa da nossa cidade está desempregada. Vamos acabar com essa vergonha. Reaja, São Paulo.
Com Major Olímpio, Davi Martins, vice-prefeito.
vamos construir uma nova cidade. E eu, como vice-prefeito, estarei lado a lado com o Major Olímpio nessa missão.
Major Olímpio para prefeito é 77. Major Olímpio para prefeito é 77.
João Dória.
Eu não sou um político, sou um administrador. Administrador é aquele que cuida. Administrador público é aquele que cuida das pessoas. Muita gente que eu encontro nos diferentes bairros da cidade me pergunta: João, será que com o dinheiro que a prefeitura tem, dá para cuidar melhor da saúde, da educação, cuidar melhor de quem mais precisa? Como administrador, eu garanto, dá sim. Dá para mudar. Dá para mudar para melhor.
Acelera São Paulo no Copas Vices, DB, PPSB, tem PPS, PPHS, PMB, PTC, PT do BSL.
Haddad.
Não existe indústria da multa. O que existe é a indústria da morte e da mutilação. Você sabia que 5% dos motoristas respondem por metade das multas da cidade? Os meus adversários, ao invés de estarem preocupados com quem está perdendo a vida e está saindo machucado do trânsito de São Paulo, está preocupado com os 5% que respondem por metade das multas. Nós estamos com foco em salvar as pessoas. Nós poupamos quase 300 vidas. São 9 mil feridos a menos na cidade de São Paulo.
Coligação em São Paulo, Charita Vice, PTPC do BPR, PDT Pro.
PPL 54.
Vamos combater o racismo e lutar pelas mulheres. Por mais creches e igualdade social. Uma mulher negra para mudar São Paulo. Cleide Almeida, 54025.
Sim, nós podemos melhorar a educação. Educação infantil e creches em período integral com acompanhamento da saúde. Ailton Teodoro, 54100.
Para mudar o Brasil e São Paulo, você precisa mudar o seu voto. Vote na mudança. Edinaldo Alencar, 54101.
PPL 54.
Sou palestrino.
Opa!
É. E fiquei emocionado de conseguir linha, porque eu nunca liguei. Opa, a primeira vez.
E nós ficamos felizes em receber a sua ligação. Qual é a sua mensagem?
Em São Carlos, o Nilson César já veio aqui em São Carlos ser homenageado, né?
Isso.
É, você acha que também veio, né, Vanderlei?
E ele estará de novo aí, 27.
Ele estará?
É 27.
É que aqui dizem que quem bebe água aqui da cidade volta, né, Vanderlei?
É verdade, eu acredito nisso.
Volta de que jeito?
É, a gente, ó, é jeca, mas é jeca... É jeca avançado, né?
Nós é jeca, mas nós é joia.
Como diz um amigo meu, é jeca VIP, né? É um jeca VIP.
Isso, inclusive eu trabalho na Universidade de São Paulo, aqui de São Carlos.
Ah, um grande centro de referência. Então tá bom.
Um abraço pra todos.
Muito obrigado, viu? Obrigado pela gentileza, pela ligação. Bacana receber a sua ligação de São Carlos. 13 horas e 40 minutos, companheiros. Vamos então, nós estamos na rede já? Estamos em São Paulo, né? Então a gente já pode começar a falar sobre os demais jogos do fim de semana. Nós teremos pela manhã o Flamengo jogando aqui em São Paulo contra o Figueirense no Pacaembu. Todo mundo espera um grande público no estádio Paulo Machado de Carvalho.
30 mil pessoas.
Quando o Flamengo esteve aqui e não estava nessa posição tão boa no Campeonato Brasileiro, lotou o Pacaembu. Agora está brigando, né, pelo título.
Foi no Fra-Fru.
foi muito legal, foi bacana. E agora o Flamengo, a torcida do Flamengo vai deitar.
Agora é
você que nos acompanha em todo o Brasil, agora pela nossa rede, estamos todos conectados novamente.
É a pergunta que eu fiz ontem.
Vai dar mais
no Flamengo e Figueirense às 11 ou Santos em Santa Cruz?
Bem mais o Flamengo.
Às 6h30.
Bem mais o Flamengo. Muito legal.
Os santistas estão se mobilizando. Um amigo meu já mandou aqui, vai com a família inteira.
Então,
para poder dar uma força.
Vai ser
aí
bacana
ganhar
esse jogo. O Flamengo tá agradando e vai ser legal. E à tarde nós teremos em Curitiba o Atlético Paranaense recebendo o São Paulo. São Paulo que vem. São Paulo não perde, vem de uma sequência de vitórias, que é um negócio assim. É uma vitória atrás da outra, Zé Manuel.
Responsável por essa fase.
Olha, pelos treinamentos realizados, a dupla Ricardo Gomes e Marco Aurélio essa dupla está deitando e rolando nos treinamentos. Diga, meu caro José Manuel.
Em Curitiba é complicado. Eu acho que dá Atlético no jogo de domingo. O importante é o São Paulo, ele se focar na sequência, olhar como um todo. Depois vai ter o Vitória fora aí para tentar recuperação lá, porque na Arena da Baixada é o bicho. E o São Paulo tem caído no segundo tempo, tem feito bons primeiros tempos, tem que dar um jeito de jogar da mesma forma o jogo inteiro. Eu não tenho que ele precisa de um crescimento. Aí eu olho no elenco, eu dei uma olhada ontem nos jogadores à disposição, naquele banco de reserva com um monte de cara, meu, você achar um, falar, se botar esse cara agora vai melhorar. Eu imagino o Ricardo Gomes. Eu preciso dar uma melhorada aqui no meu campo. Né? Eu imagino que ele fala assim, eu preciso dar uma melhorada no meu campo, deixa eu ver quem eu vou pôr. Rapaz, eu tinha o João Schmidt ontem, mas aí você começa a olhar, o que mais? Não tem, é muito complicado.
Olha pro banco e chora.
É muito complicado. O Atlético acho que faz os três pontos jogando na arena. Me parece que é o melhor mandante do campeonato brasileiro. Esse não foi um dos melhores mandantes do campeonato. O Atlético é muito forte lá.
Legal. Flávio, quero ouvi-lo. São Paulo em campo, sob o comando do professor Ricardo Gomes, estará em Curitiba. Diga.
Tem razão, nosso Emanuel. Lá cobra fuma mesmo. São Paulo, há uma rivalidade tremenda por causa daquela história de tirar a final da Libertadores de lá. Eu sei que faz tempo, mas essas coisas, quem apanha não esquece. Quem apanha não esquece. Isso passa de pai para filho e aumenta a versão ainda, né? Então, acho que São Paulo teria que estar jogando muita bola para chegar lá e conseguir encarar o time do Atlético. Não é o caso. São Paulo está jogando para sobrevivência. Acho que o Atlético Paranaense é bem favorito.
Se o Palmeiras e o Flamengo fossem jogar lá, não seriam favoritos?
Olha,
né?
Seria mais equilibrado. Mas nesse caso aqui, vai ser uma grande surpresa se o São Paulo conseguir alguma coisa.
Todo mundo vai falar. Vamos pro telão? Está chegando uma mensagem pelo telão.
Opa, vamos nessa! Aqui é Flávio Gaia de Los Angeles, Califórnia, diretamente pro programa mais maravilhoso da Rádio Brasileira, Esporte em Discussão! E é o seguinte, eu tenho um recadinho pra nação São Paulina, do Brasil e do mundo inteiro, rapaz! É que tudo de ruim que acontece na vida da gente é pra melhorar! A gente só não sabe quando e como! É lasqueira! Opa! Vamos nessa!
É Márcio Canuto. É o Márcio Canuto.
É um Jeca dos Estados Unidos.
É diferente. Mas eu vou dizer pra você. O programa é um imã de louco que
pode falar. Atrai, né?
Nossa, atrai, vou dizer. Que é muito legal. É o Bruno, né? Você ia falar, né, Bruno?
Sim, por favor. São Paulo, Atlético Paranaense, acho que mais uma vez o São Paulo perde lá. O Atlético é forte em casa, o São Paulo não tem feito boas partidas, né? O São Paulo ganhou os dois jogos no Morumbi contra times que estavam abaixo dele. Mas não foi. O primeiro tempo contra o Figueirense foi bom, ontem foi um jogo mais ou menos, né? Mas eu acho que o Atlético ganha em Curitiba. Ele joga, está melhor do que o São Paulo e joga em casa.
E o nosso Vampeta?
Ah, se eu não mudar os resultados, eu não ganho um bolão. Ou eu me dou 8 bem, a 7. Ou eu me dou bem, ou afundo com o time tudo de São Paulo junto. Da São Paulo.
Eu acho que o empate.
2-1. Agora senão não dá. Tá chegando, o Bruno já abriu a liderança.
Você vai meter no bolão isso aí?
Senão não ganha o bolão.
Eu acho que o empate.
Só ganha o bolão quem acerta a zebra.
Eu acho que o empate fora de casa.
O Bruno já tá lá na frente. Então, se eu for botar no Atlético Paranaense, ele bota também, vai ficar tudo enxugando gelo.
Ontem eu ouvi uma ira depois que perderam o pênalti, não sei porquê aqui na rádio. Tinha um testudo dando cabeçada no microfone. Você ouviu o barulho de uma peça?
Não, o Baforeia ganha sozinho 2-0.
Não!
Ele somava 5 pontos.
Tinha um testudo que dava cabeçada no microfone.
Ele tá lá embaixo, eu não olho pra aqui.
Não dá pra ver ele, não. Tem esse tabu que é complicado, mas tá aí, evidentemente, como já disse sempre o Vampeta, tabu é para ser quebrado. Pode ser quebrado pelo que o São Paulo tem feito nos últimos dois jogos, mas o Furacão tem feito melhor ainda mais na sua casa. Mais chance sim para o Atlético Paranaense, até porque o São Paulo ainda não é aquela equipe plenamente confiável.
Legal. E, Vampeta, todo mundo falou?
Eu ainda não.
Então, Fred, falta falar, depois nós vamos viajar, tá, Vampeta?
Vamos viajar.
Ó, 24 mil vendidos até ontem para o jogo do Flamengo, do Pacaembu.
Tá vendo?
Ontem, né? 24 mil ontem.
Quando se fala em tabu, Vanderlei, os times em geral, técnicos, jogadores, sempre minimizam o tabu. Só que nesse caso do São Paulo Atlético Paranaense, eu acho que não pode ser minimizado, não. Mostra realmente que o São Paulo tem muita dificuldade de jogar contra o Atlético Paranaense. Ainda não venceu o Atlético jogando na Arena da Baixada. O time está reagindo, mas ainda não mostra confiança. Faz um bom primeiro tempo, não completa uma segunda etapa da mesma forma. Eu acho que o Atlético Paranaense vence, sim, o São Paulo neste final de semana. Vence, né? Na opinião do Fred. Eu vou apertar. Vamos pro Nordeste?
Vamos,
curtindo o Nordeste. Um Nordeste econômico. Essa é a mensagem da To Go Travel. Traz o melhor da Paraíba com preços baixos para você aproveitar as lindas praias com piscinas naturais, passeios de barco, muito sossego, uma tranquilidade. Quero só ver com quem você iria, hein? Confira só essa oferta. Passagem ida e volta para João Pessoa, mais 5 noites de hospedagem a partir de R$ 941, e 6 de cento, ou 6 de R$157.
Parcelado é moleza.
Aéreo com 5 noites na Paraíba a partir de 6 de R$157. É o momento de você aproveitar. togotravel.com.br. Você pode conferir essa e muitas outras ofertas, destinos de passagens, hotéis, pacotes. Ligando também. O prefixo aqui em São Paulo é 11. E o telefone? 3003-8646. 11, São Paulo, 3003-8646. Você pode viajar do seu jeito, bacana, gastando pouco e curtindo demais. Viagem com a Togo Travel. Com quem você iria, Vampeta?
Tava saindo ali, isso aí contei com o Senna, né? Nosso Senna.
Marcelo Senna.
É, o Senna nosso aí, ele tava com uma foto, sabe de quem?
Não.
Veio, não põe, Mariana Ximenes.
Tá brincando.
A trancinha lá da novela das sete, da Globo.
E aí?
E aí que eu viajo com ela.
Mas ela viaja com você?
Eu não sei se ela viaja comigo, mas eu viajo.
Acho que vai levar o Senna também.
Leva
o Senna
também.
O
Senna vai ficar cantando os hinos lá. Todos os hinos. Sabe aquele CD que tinha
a Maria
aí? Essa aí. Mandar ele me cantar todo o CD do... do...
é muito bonito também.
E cantar o hino do, do América com o Tim Maia. Ele tem essa
coisa toda. Parceiro, tá jogando alto hoje.
Tá. Tô jogando.
Tá jogando alto.
Vamos falar do Santos?
15 de setembro.
Vai sobrar uma cena pra você.
É um aluguel esse mês aí.
Da venda antecipada do Flamengo até ontem, 24 mil.
Já,
o Santos só começou a vender ontem. Vendeu 6.300.
6.300.
Pro jogo do Santos.
Pro jogo da tarde.
Mas começou ontem, 18, certamente, 18, hoje, certamente hoje vai subir bastante.
Então vamos falar do jogo do Santos. Fred, vou começar com você excepcionalmente. Quero ouvi-lo. O Santos estará em campo no Pacaembu, Santos e...
Santa Cruz.
E Santa Cruz estará em campo no Pacaembu às 18 horas e 30 minutos. Portanto, o Pacaembu terá dois jogos. Pela manhã o Flamengo e no final da tarde o Santos. Diga, Fred.
O Santos é favorito diante do Santa Cruz. Tinha conseguido um bom resultado já contra o Santa em Recife. Vem mostrando uma reação no mesmo ponto onde reagiu no primeiro turno, nos jogos. Teve essa vitória contra o Botafogo fora de casa, que dá confiança para o Santos a brigar para uma posição, não só ficar entre os quatro, quem sabe aí uma terceira, segunda posição. Acho que título é difícil, a diferença é de 6 pontos para o Palmeiras neste momento, mas dá para o Santos conseguir ficar fixo no G4, não entrar e sair. Dessa vez, manter-se entre os quatro primeiros colocados, algo que o Santos ainda não conseguiu neste campeonato. Acho que é uma partida que dá para o Santos conseguir se manter nessa posição em terceiro e quarto lugar.
E o Bruno?
Acho que o Santos ganha o jogo. O Santos, ele tropeçou contra uns times assim do nível do Santa Cruz, né? Ele tropeçou recente com o América, com o Coritiba, com o Figueirense. Mas dessa vez acho que ele ganha o jogo. Vem de 2 vitórias, melhorou nas últimas partidas. Acho que dá Santos, e se fosse mudar o palpite, quem vai ficar com essa quarta vaga? Acho que o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético vão ficar com as outras vagas. Eu acho que o Santos fica. Acho que o Santos consegue esse quarto lugar.
E o Vampeta?
Dá Santos. O Santa Cruz vai cair. Chegou a liderança do campeonato. Já fez demais, voltou, tava na Série D, que nem a Lusa tá pra ir pra Série D aí, ó. Santa Cruz, de semana.
Série D, Série C.
Vem subindo, subindo, mas não vai ficar na Série A, não.
Não.
Vai tomar uma tamancada de 3.
2-0 pro Peixe.
2-0.
Vitória do Santos, também penso como o Bruno. O Santos vai estar entre os 4 classificados e pode ganhar a Copa do Brasil.
Pode.
Eu acho que o Santos tem uma chance muito grande, principalmente pelo fator Vila Belmiro, de levar essa Copa do Brasil.
Seria bom
a torcida do Nilson.
Os Santistas ficaram felizes, viu?
Ah, o Santos ganha bem, viu, Vanderlei?
Ganha bem.
Foi um baita resultado contra o Botafogo. O Botafogo tá vendo o melhor momento do ano. E o Santos lá ganhou com a autoridade. Vai ganhar bem de novo.
Eu acho que
Santos, até golear.
Também acho que o Santos ganha bem. E queria perguntar pro Nilson se ele acha que o Santos ganha a Copa do Brasil.
Obrigado. Boa chance, véia surda.
Obrigado. José Manuel.
3-0 Santos no domingo no estádio Paulo Machado de Carvalho. 3-0.
Perfeito. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Antônio Rocha, de aqui da Uana, Mato Grosso do Sul, aqui no Portal do Pantanal.
Oh, que maravilha.
Muito contente, quero agradecer o Vampeta, o Nilson César e a vocês a falar do Santos. Mas, como santista, estou torcendo por um glorioso empate de Palmeiras e Corinthians. Se você me permite, Vanderlei, gostaria de fazer há uma semana atrás eu fiz um comentário com você sobre as torcidas.
Sim.
Eu já fui policial em São Paulo e voltei a falar que a lei, somente a lei, poderia tomar atitudes para que os torcedores pudessem ser melhor aceitos nos estádios, né? Você poderia levar a família. E eu quero agradecer, ontem eu vi uma matéria de vocês a respeito do Ministério Público, que já começou a agir. Eu acho que o caminho é esse. sabe? A intenção tem que ser essa, colocar a lei na mão de quem comete o crime. Não adianta ficar, sabe, fechando o portão, dando sanções e multas para o time. Isso não resolve, porque não é o time que comete o crime. O crime que acontece, inclusive, estão invadindo estádios, isso é uma ignorância, o cara acha que é dono, né? Mas eu espero que o Ministério Público seja bastante bem aceito e que a justiça dê um olho, dê uma olhada com mais carinho para que a gente volte a ter aquele futebol. Eu tenho 68 anos hoje e me lembro com muita saudade de ter ido no Pacaembu, de ter ido no Maracanã e ver o estádio lotado, vendo Pelé jogar ainda, né? Tinha o privilégio disso. E nada de encrenca, no máximo alguma discussão, coisinha à toa. E hoje, infelizmente, não podemos levar a nossa família, né?
Obrigado, viu? Obrigado por ter ligado. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Ivan, aqui do Guernado.
Fala, Ivan.
Ô, Vanderlei, eu vou voltar a um assunto que vocês falaram aí segunda-feira sobre os gols inúteis de Fabiano e Michel Bastos.
E aí? Alô? Caiu a ligação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
É, quem fala?
É Osmar, de São Paulo.
Osmar, e torce para quem, Osmar?
É o Palmeiras, líder do campeonato.
Opa,
não?
Líder. Queremos ouvi-lo.
Sim. Ixi, eu estava ouvindo agora um comentário de vocês. Por que vocês estão achando que o Santos deverá ser o campeão da Copa do Brasil com tantos grandes clubes aí?
Então, essa pergunta, vão falar para aqueles que disseram isso. Nilson falou que pode ser.
Nilson falou, não lembro.
Pode ser campeão. Falou, pode ser campeão da Copa do Brasil.
O Santos é pequeno. Todo mundo está disputando, pode.
A ouvinte falou.
Ah, o ouvinte é a opinião dele, até a minha.
Claro. Você não pode também tratar o ouvinte com
não, tô
o casco e tudo, é ignorância.
Tratando bem, tratando bem.
Ignorante. Interior?
Lógico, o ouvinte tem a opinião dele, que acha que não. Eu acho o Santos grande em condições de ganhar a Copa do Brasil. E se eu tivesse que apontar favorito para conquistar essa Copa do Brasil, apostaria no Santos Futebol Clube.
Qual seria, Nilson?
Santos Futebol Clube, que decidiu o ano passado a Copa do Brasil contra o Palmeiras e perdeu nos pênaltis. Entendi. Os senhores se recordam ou não?
Todos recordam. Alô, então, tá boa tarde.
Vanderlei?
É, quem fala?
Milton.
Nilton.
Nilton está falando do Planalto Paulista, santista.
Opa, diga, Nilton.
Eu estou, primeiramente, tendo um prazer enorme de estar falando com vocês aí.
Muito obrigado.
E gostaria de colocar o seguinte, vocês têm falado bastante que o título vai ficar aí entre Flamengo, Palmeiras, eventualmente Atlético. O Santos estava na quinta colocação, tendo à frente o Corinthians, o Atlético, o Palmeiras e o Flamengo. Ganhou do Corinthians 2-1, ganhou do Atlético de 3-0. Ainda vai jogar com o Palmeiras e ainda vai jogar com o Flamengo. Na minha opinião, eu acho que o campeonato vai ser decidido na 37ª rodada, no Maracanã, entre Santos e Flamengo. O que vocês acham aí da mesa?
Bom, pode ser, Vampeta.
Minha ficha ainda está no Santos. Não muda. Copa do Brasil e Brasileiro. Só saiu o Gabriel mesmo?
Só.
Só o Gabriel?
Só?
Só o Gabriel. Aposto no Santos. Pagar o brasileiro e a Copa do Brasil.
Se o Santos perdesse mais, né? Não é isso?
É que o Santos está reagindo no mesmo ponto que reagiu no primeiro turno, e no primeiro turno, quando reagiu dessa maneira, chegou à liderança do campeonato.
O Santos
perdeu o jogador para a seleção olímpica, a seleção principal, e mantém.
E vem o Palmeiras chegou a abrir o Santos 10 pontos à liderança.
No ano passado, não conseguia ganhar de ninguém fora de casa. Esse ano não, tá ganhando.
Eu vou atender mais
quatro vitórias já.
E pelo nosso canal no YouTube, são tantas as mensagens. Essa daqui é do Milton César. Isso. Ele diz assim: o Nilson diz, dois pontos, Palmeiras ganha amanhã. Corintianos estão vibrando antecipadamente. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Quem fala?
É Rafael de Jabaquara.
Fala, Rafael, torce pra quem?
Era Corinthians.
Pro Corinthians, diga.
Era sobre isso mesmo que você acabou de ler aí. Depois do comentário do Nilson.
Sim.
Crescem vertiginosamente a chance do Corinthians.
Um abraço.
Como vocês induzem o coitado.
É um espetacular. Parece que eles ensaiaram, né?
Parece que jogaram ensaiado.
É que é um negócio bacana.
Mas é maldade, não é assim.
Alô, boa tarde.
Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
Ivan, não me corte não.
Então fala, Ivan.
Vanderlei?
Oi.
É difícil imaginar o São Paulo com o Eva... E o Chave, né? Eu acho que a questão do São Paulo
que ele põe uma moral na defesa. Você não prestou atenção isso? Os caras aí dizem que foi bobagem do São Paulo, foi mal da torcida. Mas o São Paulo sem o Mike, eu acho que não era goleada que tomava.
Tá vendo? Obrigado, Ivan. É quem segurou
ontem o Rodrigo Caio. Não foi o Maicon, não.
Como é que é? Repete.
Quem segurou ontem a
bronca?
A bronca, quando o Cruzeiro foi pra cima, foi o Rodrigo Caio. Não foi o Maicon, não. O
Maicon jogou mal.
Jogou demais o Rodrigo Caio.
Jogou mal, Maicon.
É, o Maicon
jogou mal.
Não foi.
O Fabinho jogou bem. Ontem ele teve abaixo do que ele faz. Maicon é bom zagueiro, mas eu acho o Rodrigo Caio melhor.
O Fabinho quase entrega também, querendo dar uma de gamarra.
O Vampeta podia explicar uma coisa. Tem um monte de jogador que antes de renovar o contrato, come a bola. Depois que renova, ou confirma uma compra, uma negociação, para.
Como é tese, ele poderá explicar na segunda-feira, porque, Mauro, não dá mais.
Agora,
tem convocação hoje, eu lamento. Opa, o que aconteceu?
Nilson, quem vai ganhar a Copa do Brasil?
Opa!
Quem que é esse aí?
Festa em Araçoiaba.
Sabe o que eu acho? Sabe que eu acho uma coisa, ó? Deixa eu falar uma coisa.
Tem convocação hoje, hein, Tite? Só pra falar um segundo, deixa aí, professor.
Não deixa.
É um segundo, professor. Hoje eu acho que vai convocar o Renato no lugar do Paulinho.
Vamos aguardar.
E se não convocar?
Aí não convocou.
É problema do professor Tite.
Problema do professor Tite.
Vem aí muita informação com o Marcelo Matos, não é? Com todo o departamento de jornalismo.
Mas ele não é uma informação de bastidor da seleção?
É porque tem.
Eu sou César, você tem alguma?
Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.